Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho. Esta semana estamos de volta com os presidentes de junta do Conselho de Braga. Comigo tenho já José Pinto de Matos, ele que é o presidente da União de Freguesias de Nogueira, Fraião e Lamaçães. Foi candidato independente, concorreu com o apoio do Partido Socialista em 2021, numas eleições autárquicas muito participadas e onde conseguiu vencer este combate eleitoral. Nasceu e reside em Lamaçães desde sempre, tem 65 anos, formalmente não assume estas responsabilidades a tempo inteiro, ainda que até numa conversa em off teremos percebido que na realidade parte da sua vida é precisamente passada na sede da Junta de Freguesia, onde assume então estas funções de presidente. Nestas últimas autárquicas de 2021, José Pinto Matos e a sua equipa venceram a coligação Juntos por Braga, que assumia os destinos desta União de Freguesias no passado, presidida por Goretti Machado, social-democrata, com o apoio da coligação Juntos por Braga. José Pinto de Matos, de resto, não é um estreante na vida política local, está pela primeira vez apenas a assumir a gestão de uma União de Freguesias, mas já assumiu outras funções, nomeadamente na Assembleia de Freguesia no passado. Pergunto-lhe, antes de mais, José Pinto de Matos, como é que tem sido este desafio, se está a ser mais difícil ou mais fácil daquilo que, do que aquilo que esperava quando assumiu estas funções em 2021.
Muito boa noite. Começo por agradecer o convite e, respondendo à sua pergunta, de algum modo tinha conhecimento das dificuldades que iria ter e correspondem mais ou menos àquilo que era esperado. Portanto, temos desenvolvido com muita calma, com uma boa equipa, que temos uma boa equipa para as várias áreas em que uma junta de freguesia deve estar preparada. E tirando uma primeira parte, digamos os primeiros 6 meses, foi um bocadinho mais complicado, como seria suposto em qualquer circunstância, mas deu-se o caso de entrarmos em período de confinamento ainda. O que quer dizer que durante muito tempo nos sentimos sós, porque não tínhamos por vezes um funcionário sequer que nos pudesse ajudar a situar alguma informação que é necessária, e portanto isso fazia com que demorasse um pouco mais de tempo a tomarmos contacto com a situação. Mas passado essa fase, pronto, entrarmos em ritmo de cruzeiro, dentro daquilo que era suposto ser um trabalho normal de uma junta de freguesia.
Ao assumir estas funções, deixou também um conjunto de compromissos, antes disso, ao eleitorado. E estamos a falar de um programa eleitoral que, para uma união de freguesias, periurbana, podemos dizer assim, foca muito naquilo que é a dimensão social e dimensão cultural. São preocupações base, no fundo, da equipa que representa.
Sim, foi assumido desde o início. A dimensão social é natural, até pelo período em que entrarmos, que houvesse uma grande sensibilidade para tal. Mas não, já fazia parte da maneira de ser, de estar da equipa, das pessoas que integram a equipa que lidero. Relativamente à cultural, pois uma freguesia com uma dimensão, ou uma união de freguesias com uma dimensão como a nossa, naturalmente teríamos que nos direcionar para outros âmbitos. O âmbito do imaterial, portanto das pessoas, da cultura, da educação, das artes, do desporto, sim, estava perfeitamente delineado que seria uma área em que nós iríamos investir muito. E temos-lo feito a diversos níveis, a diversas faixas etárias, desde logo pelo pré-escolar, pré-escolar e primeiro ciclo, por exemplo, integrando nas atividades de apoio à família ou na CAF, que é o componente de apoio à família, no caso de primeiro ciclo, temos sempre uma grande preocupação em todo o período que as crianças estão entregues às atividades da junta, que não seja apenas um dever de custódia, digamos, guardar as crianças. Não, longe disso, arrepia-nos só pensar que as crianças possam estar confinadas a um espaço e por vezes ao mesmo espaço onde tiveram as aulas, o que significa que aquela passagem não aconteceu. A criança sente que continua em atividade escolar. E, portanto, foi a primeira grande atividade que nós fizemos, o grande trabalho foi, desde logo, formar os nossos colaboradores, com os quais tivemos uma grande abertura, com formações em períodos de fim de semana, e vieram para a formação de livre vontade, empenhados, para que pudéssemos fazer esse trabalho com conhecimento de causa. O funcionário que está lá está com conhecimento de causa. Depois, ao nível do planeamento, da programação, não há atividade nenhuma, particularmente no período das férias, é onde temos as crianças, digamos, todo o tempo. Aí temos uma programação exaustiva, sempre. Por exemplo, temos agora, já está divulgado o período e está a entrar em funcionamento o período da CAF e da AAF nas férias de verão. E tudo são atividades diversificadas em diversos âmbitos. Temos a tradicional piscina, semana ou quinzena da piscina, da praia, que também levamos as crianças à praia. Mas não ficamos por aqui, nós temos... A arte está sempre presente. A defesa e o conhecimento do património, com visitas por vários sítios. Uhum. Conhecimento da nossa zona, e, por exemplo, Ponte Lima, ir aos jardins de Ponte Lima, ver. Área ambiental, sempre presente. Conhecimento, por exemplo, de escritores da nossa área. Felizmente, na nossa União de Freguesia temos bons escritores, muitos e bons, premiados alguns, ao nível, por exemplo, da literatura infantil. Não há atividade nenhuma nestes períodos de interrupção letiva em que não haja escritores a irem falar com as crianças. Oferecemos livros desses escritores ou de outros. Portanto, todas as crianças estão sempre em atividade. Por exemplo, atividades de culinária. Meter a mão na massa também, aprendem a fazer. Temos sempre, convidamos entidades especialistas nessas áreas. Por exemplo, o Leroy Merlin, passa publicidade, mas merece. Nestas atividades, vai lá com os seus técnicos habituados a trabalhar na madeira, na tinta, a fazer pinturas, arranjos. Eles vão lá também ensinar as crianças. O teatro, sempre presente, com atores. Portanto, começamos desde os mais novos, mas isto é alargado às outras faixas etárias. Por exemplo, temos um programa que fizemos em parceria com a DST, DST Pro, Teatro ao Palco, em que temos uma formadora todas as semanas, duas turmas, uma na escola EB23 de Lamaçães, outra na EB23 de Nogueira. Temos dois grupos de formação teatral, técnica teatral mesmo, que eventualmente chegará ao ponto de conseguirmos ter um grupo de teatro também na zona. Portanto, todas estas, por exemplo, ir aos museus, tem sempre visitas, às vezes dificultadas pela necessidade de autocarros com três pontos de apoio, e às vezes é muito difícil, portanto...
O aspecto do transporte acaba por limitar um bocadinho.
Limita às vezes, mas temos conseguido, apesar de tudo, fazer isso. E isto, temos o feedback das crianças, naturalmente, e jovens, e temos também dos encarregados de educação.
Exatamente. Acredito que sejam programas sempre completos. Provavelmente as inscrições...
Repare, estatística. Se quando entramos tínhamos uma média de 30 crianças a frequentar esses programas, nós agora temos 160, 170, no mínimo.
Portanto, também provavelmente não conseguem ter mais por limitação de resposta. Ou tem sido possível adaptar?
Tem sido. Agora, também estamos numa zona onde ainda há a tendência de, desde que tenha uma retaguarda familiar de suporte, os pais entregam aos avós, aos tios, enfim. Portanto, ainda é muito uma resposta a uma necessidade de quem trabalha. Mas a verdade é que procuravam outras respostas anteriormente. De 30 para 170 vai uma grande diferença. Quer dizer que esta resposta é bem-vinda. E recebemos também, naturalmente. Nós sabemos que habitualmente para as juntas de freguesia só chegam as críticas, mas não, recebemos também muita gente a dar os parabéns por estas atividades. Muitos dizendo, a minha filha ou o meu filho não pode estar, porque tem resposta ou por outra qualquer razão, mas que gostaria muito de estar e que seria muito bom se pudesse estar, portanto.
Há pouco referi aqui este aspecto de ter esta resposta para diferentes faixas etárias, ou seja, todas estas iniciativas são trabalhadas também a outros níveis, nomeadamente com os séniores?
Sim. Temos também, por exemplo, o polivalente da Junta de Freguesia está permanentemente ocupado com atividades de várias ordens, fitness, danças de vários estilos, sempre. Já tivemos que deslocar alguns com o acordo deles, e porque não é muito, muito, muito longe, para o pavilhão de Fraião, que também já começa a ficar sobrelotado. Também tem lá uma outra atividade de teatro, com outro grupo, outra instituição. Temos pintura para séniores, por exemplo, no Polo de Fraião. Portanto, há atividades para as diversas faixas etárias.
E para quem não se estiver a ouvir e até esteja interessado em participar ou inscrever, seja o pai, seja o tio, seja o filho, é possível fazê-lo dirigindo-se à sede da União de Freguesias, através da internet, do vosso site também. Como é,
sim,
que funcionam todas esta comunicação porque todas estas iniciativas que são preparadas por vós exigem, obviamente, um trabalho de comunicação amplo, porque estamos a falar de uma união de freguesias também de grande dimensão, não é? E com pessoas mais informadas, menos informadas, e a informação precisa de chegar.
Sim, nós temos a informação tradicional nos três polos que temos da Junta de Freguesia, Nogueira, Fraião e Lamaçães, e temos naturalmente pela via online. Por exemplo, para os mais jovens, naturalmente é o que funciona. Inscrições, mesmo para este caso das CAFs e da AF, também se faz através de formulários online, portanto, mas também está aberto nos polos, em cada um dos polos, indiferentemente, em cada um dos polos da União de Freguesia, sim.
Já que falamos aqui no aspecto da educação, temos a questão dos estabelecimentos escolares, estamos aqui com algumas renovações e, no caso desta União de Freguesias, há uma intervenção nesta fase em curso na EB1 de Nogueira.
Uhum. Pronto, a EB1 de Nogueira começou está a fazer um ano, começou a requalificação da escola EB1. É uma requalificação, quase uma construção de raiz, portanto é toda uma ampliação, toda uma reformulação, transformar-se-á num centro escolar com todas as valências que é habitualmente hoje em dia supor-se ter. Aumenta o número de salas, passará a ter 12 salas, portanto, para podermos ter 12 turmas apenas com um ano escolar, cada uma delas, não só para fazer face ao crescente, ao onda crescente da população, também em Nogueira, mesmo há ali zonas limítrofes, freguesias limítrofes, que por relações familiares ou outras procuram muito a zona de Nogueira. Portanto, penso que ficará muito bem servida a área de Nogueira e envolvente relativamente à escola primária. Muitas vezes até nos dizem, o Presidente da Câmara prometeu 10 milhões para a vossa União. Nós temos que ver em contexto é que foi dito, não é? E, por exemplo, só isso são 3 milhões, só nessa escola, não é? Envolvimento.
Neste aspecto dos investimentos, estamos aqui a falar de um investimento de grande envergadura, provavelmente o maior dos últimos anos e dos próximos nesta União de Freguesias. Que outros aspectos é que estão identificados pelo Executivo que necessitam de uma intervenção mais urgente e de uma resposta provavelmente a diferente? Grandes títulos, nomeadamente através de apoio municipal.
Bom, intervenção, seguramente, a escola EB1 é a intervenção mais vultuosa, digamos, em termos financeiros, pelo menos, mas está a perspectiva, isso seguramente não será deste mandato, mas está-se a preparar as bases para que tal aconteça. Tem que ser feito um novo espaço, ou fazer uma nova sede para a Junta de Freguesia, ou fazer uma sede para o Rancho de Nogueira. Portanto, esse espaço está mais ou menos reservado, na sequência também daquilo que é uma outra necessidade, que é a ampliação do cemitério de Nogueira. Portanto, isso depende apenas agora da aprovação do plano diretor municipal, porque é numa área onde não era permitido este Exatamente. Tipo de equipamento.
Qual é a área identificada já agora?
Como?
Qual é a área identificada já agora, só para nos situarmos?
Se precisar, não sei, mas é uma área que dará para fazer uma sede, para fazer a ampliação do cemitério e criar um espaço amplo de estacionamento, não só de apoio para estas duas valências, como também para a igreja, que fica ali próximo, e até o próprio hospital também, fica ali todo um centro de serviços muito próximo. Agora, há outras urgências. Ah, isso há. Desde logo pela questão da mobilidade, estradas. Pois há estradas que necessitam de intervenções. Às vezes as pessoas não compreendem certas posições, por exemplo, como está a ser tomada nas alterações das estradas da Avenida Dom João II, na Avenida António Palha, na Avenida Alfredo Ferreira. Portanto, são áreas que as pessoas já assumem quase como da cidade, e portanto a Câmara faz, não liga muito à Junta muitas vezes, às vezes é a própria Junta que aborda as empresas no sentido de minorar os problemas que causam às populações. Muitas vezes avançam-se essas obras sem cuidar muito de ouvir a Junta de Freguesia. Eu digo muitas vezes, é uma questão eufemística, porque realmente não ouvem, avançam e depois começam a surgir problemas, aí socorre-se da Junta da informação, de tentar resolver.
Acaba por ser limitada para o próprio Executivo Municipal de prestar esclarecimentos à população quando é abordado, porque não tem essa informação.
Sim. E devia ter consciência de que, não sendo uma competência, não sendo uma obra da Junta, tudo cai sobre a Junta. Todas as incompreensões, todos os pedidos de informações, é à Junta que as pessoas socorrem. Portanto, só havia vantagem em que houvesse essa colaboração. Por exemplo, na nova intervenção, que vai ali para situar melhor entre o office e a rotunda dos padres em Fraião, por exemplo, a empresa teve uma outra postura. Abordou-nos, analisou connosco percursos alternativos, hipóteses, enfim, uma série de situações, por exemplo, como implicava, por exemplo, mexer num óculo de visita à fonte das águas ferras. Portanto, houve aí uma postura diferente do que houve com as outras. Mas isso devia ser o normal, não devia ser eu estar aqui a elogiar a postura do empreiteiro, não é? Portanto, devia ser o normal. Agora, há estradas, tirando estas partes, assim, que é mais tido já como zona urbana, a zona mais antiga.
Sim.
Particularmente, por exemplo, em Nogueira, temos duas estradas estruturantes desse casco antigo, por exemplo, a Rua de Abril e a Rua da Agrinha, são duas ruas em paralelo, que necessitam de intervenções urgentes, que desde o primeiro dia estamos a tentar convencer a Câmara, e tem sido infrutífero, digamos assim, o nosso trabalho, porque são obras que exigem intervenções, desde logo criando condutas de águas pluviais que não têm, e é de imaginar, em tempo chuvoso, quem sai à rua é logo... Bem, se não for um banho por cima, é um banho por baixo, não é? Uhum. Estas aqui assim são urgentes. Na aparência, quem for, por exemplo, lá hoje, acha que não é necessário, mas em dia de chuva vai verificar, digamos, o ribeiro que passa, e imaginar o que será sair de uma casa com aquilo ao lado e um carro a passar, por exemplo. Há, por exemplo, a Rua da Cruz Vermelha, que é uma rua relativamente, acho eu, relativamente fácil de resolver, porque esta é em betuminoso, portanto é um tapete que está há anos com diversos... Quando entramos já tínhamos um abaixo assinado dos populares de que aquilo era necessário intervir. Nós fizemos saber à Câmara a necessidade de o fazer nesta onda que houve, não é, de buracos da estrada, que aquela era uma daquelas que precisava de uma intervenção urgente. Não conseguiu, deve ter tido a etiqueta verde, não teve a vermelha para ser prioritária e portanto não entrou. Ainda hoje eu estava, antes de vir para aqui, para preparar um ofício à Câmara a solicitar apoio, e nós fazemos a obra, estamos disponíveis para isso, porque é uma obra, enfim, que não precisa das infraestruturas que, por exemplo, as duas anteriores necessitavam, portanto é apenas o tapete. Portanto, nós estamos disponíveis, se a Câmara não tem essa capacidade, se nos derem o apoio, nós avançamos, fazemos a obra. Como fizemos, por exemplo, com a Rua da Glória em Lamaçães, como fizemos com a Rua da Fonte Seca em Fraião. Portanto, a Junta está disponível a colaborar, assumindo, digamos, a execução da obra, não é?
Noto aqui que há alguma falta de comunicação entre a União de Freguesias e o município de Braga, desde que assumiu funções, alguma vez reuniu com o Presidente?
Sim, já reuni com o Presidente e já reuni com outras estruturas, portanto, uhum. Mas hoje em dia também não precisamos de estar em reunião para estarmos em contacto, portanto hoje é muito fácil temos outras formas de contacto.
Mas considera que as juntas de freguesia ainda são pouco informadas de alguns aspectos, fazia aqui referência a algumas obras, ou seja, é uma nota que fica para a importância que às vezes tem uma comunicação prévia com as instituições.
Sim, é esse nível de obras, sim. A comunicação é realmente ou muito frágil ou não existe. Agora, o contacto, aquela comunicação com a Câmara, que suponho seria o que me perguntava, sim, nós temos uma relação fácil, sim, sim. E cordial até, em algumas situações, e agora, as consequências é que às vezes são nulas ou pouco vão além daquilo que era o desejável, não é? Porque se nós entendemos e demonstramos a necessidade, por exemplo, dessa rua da Cruz Vermelha, em que a rua já tem pouco betão, já tem mais buracos do que o betão, quer dizer, não é difícil perceber a urgência de... Uhum. E não é uma obra assim muito cara, eu suponho que pelos orçamentos, 50 e tal, 60 mil euros, se consegue fazer aquela obra. Portanto, não é uma obra assim. Nós estamos neste momento a fazer as intervenções no cemitério de Nogueira e vamos começar no cemitério de Lamaçães, porque havia ali assim riscos de aluimento de algumas campas, até no caso de Fraião, agravado pela construção do muro de ao lado do hospital, que impede, digamos, o sumiço das águas, e aquilo precisava de uma obra grande de intervenção. Portanto, também é a Junta que está a fazer, é uma obra na casa dos 260 mil euros, portanto, a Junta está disponível para fazer isso. Fazer esse tipo de obras em nome da Câmara, as expensas da Câmara naturalmente, mas todo esse trabalho está a ser feito, portanto, como fazemos para isso, estamos disponíveis para algumas destas obras. Portanto, comunicação, sim, cordial, sim, respeitosa, sim. E consequências disso é que fica muito aquém daquilo que era desejável. Portanto, ainda fica muito aquém daqueles 10 milhões que nós ouvimos dizer que teria.
Mas ainda há esperança desses 10 milhões até 2025?
Sim, olha, eu, em confidência, falei que no dia das eleições falei com o Sr. Presidente da Câmara, numa conversa que ele teve a amabilidade de ter comigo, ligou-me, e disse, olha, um pouco no tom de brincadeira, eu tomei boa nota daquelas promessas. Disse-me, sim, o que estava previsto que seria feito e tal. Mas eu tenho consciência do contexto em que foi dito e, portanto, tenho noção da dimensão, não é, da aposta.
Ainda neste aspecto de obras e intervenções que estamos a falar, nesta fase, sobretudo ali na zona de Lamaçães e a caminho de Fraião, estão a decorrer várias obras. Olhando para Lamaçães, para a rotunda entre o Mercadona e depois mais abaixo o Torigal, estamos ali a falar de uma intervenção também que levou a alguns constrangimentos, nomeadamente, sim, para os moradores. Há muito este aspecto que tem sido levantado por vários automobilistas, que vale o que vale, porque uns dizem uma coisa, outros dizem outra, de que estas intervenções não melhoraram a circulação de trânsito. Na sua ótica, chegam mais queixas a que nível?
Bem, essa é a obra provavelmente mais ingrata, digamos assim, que está a ser feita. Está a ser feita também porque há muita descoordenação. Desde logo, com a Junta de Freguesia, não houve coordenação literalmente nenhuma. Sempre que havia intervenções, apareciam descoordenadas. Agora mexe-se num sítio, agora vai-se mexer no outro. Este sítio que podia acabar para, por exemplo, acomodar já alguns carros estacionando, não, ainda fica ou incompleto e vai-se já para outra zona, aumentando naturalmente os constrangimentos à população. Depois, não houve o cuidado da empresa, como teve a outra de que eu falei há pouco, de coordenar connosco, por exemplo, alternativas. Quando se está a trabalhar numa zona, tem lá prédios, tem lá serviços. E para ir de uns sítios para os outros, não havia alternativa. Seria por cima do, por exemplo, do relevado. Em tempo de chuva, aquilo, como é de compreender, em lameia. Quer dizer, não houve cuidado sequer de proteger as pessoas. Portanto, algumas das alternativas que foram criadas foi a própria junta que foi lá, por exemplo, pôr algumas patelas para que as pessoas não lameassem os pés a passar de um sítio para o outro. Isto tinha que ser feito pela empresa, isto tinha que ser feito e ter sido previsto pela Câmara ao atribuir à empresa. Portanto, realmente não houve nenhum cuidado, e eu digo com pena, mas tenho que dizer que não houve respeito pelas pessoas, que é o primeiro objetivo que deve ter quem lida ou quem está em funções autárquicas. Mas não houve, claramente, porque uma pessoa que não pode sair de casa para ir ao lado à farmácia, para ir a outro qualquer sítio, sem passar por cima de lama, quer dizer, não houve cuidado, nem respeito, portanto. E nessa obra realmente houve muito. E depois obras que demoram, já apelidadas as obras de Santa Engrácia, não é, daqui, portanto... Realmente não tenho o que dizer, se não estar solidário com as pessoas. Realmente não foram respeitadas, não foram consideradas, mas a Junta não tem resposta para eles, porque também não foi dado conhecimento, nem sequer houve o cuidado de abordar a Junta.
No aspecto rodoviário, há melhorias aqui a assinalar?
Relativamente ao aspecto rodoviário, claro que o objetivo não é esse.
E dos peões, obviamente, atenção, falo dos automobilistas, falo também dos ciclistas, dos peões, porque temos aqui algumas alterações que permitem uma circulação mais segura por parte de todos.
O objetivo claramente não foi melhorar a circulação automóvel, porque quando se reduz o tamanho da faixa, reduz-se automaticamente a velocidade. Mas o objetivo não era realmente esse, ao que toda a gente já percebeu. Não? O objetivo era exatamente reduzir, tipo zona 30, melhorando claramente, não é, a circulação de peões e criando condições para a melhoria da circulação de outros veículos alternativos, nomeadamente trotinetes, bicicletas, etc. Bem, isso ainda está para se ver, se melhora, porque realmente ainda não se notou, até porque isso tem a ver com mentalidades, e a mentalidade ainda não está... Ainda não...
A adaptação das pessoas à nova realidade.
Claro.
Neste aspecto de obras também, e estando a falar aqui de uma zona que é frequentada por muitos bracarenses, há também outras condicionantes que se verificam facilmente no local. Falava aqui do atraso da obra. Muitas vezes estamos a falar de uma obra de grande extensão em que poucos funcionários da empresa se avistam no local. Isto faz, obviamente, atrasar todos estes processos, não é?
Olha, eu até vou dar o exemplo da escola de Nogueira, que é também uma obra pública da Câmara, para não dizer só mal, é uma obra que está a decorrer dentro dos parâmetros previstos, muito bem. Tudo está a decorrer normalmente. Aqui, no caso das estradas, onde havia uma necessidade até de maior celeridade, porque mexe com o dia-a-dia de toda uma zona, e não é daquela zona, é de toda a cidade, porque toda a gente vai ali ao centro comercial de Braga, o grande centro comercial de Braga, está ali concentrado, e normalmente com serviços pesados, tem que trazer pesados, normalmente levam, portanto, o carro, e está-se a mexer. Quanto mais tempo demorar, mais mexe, sobretudo com os residentes, não é? E portanto, havia que pressionar para uma maior celeridade. E parece que nessa zona tem sido o contrário, tem sido bastante lento.
Ainda olhando para esta zona, estamos a falar aqui de, obviamente, uma presença comercial bastante forte. Na sua opinião, ainda há margem para crescimento, para instalar mais serviços nesta zona já muito pressionada, podemos dizer assim? Bem,
desejavelmente não.
Mas ainda há espaço.
Mas há sempre gente que tem imaginação suficiente para colocar lá mais alguma coisa. Desejava que não. Por exemplo, solidarizei-me e empenhei-me e dei o meu aval desde a primeira hora com o Bloco de Esquerda que avançou com a proposta de se criar um parque verde ali na Quinta da Arcela, porque sorte estar ainda nas mãos do Ministério das Finanças e, portanto, naturalmente lento na tomada de outras iniciativas, porque se estivesse nas mãos de particular, provavelmente já tinha lá alguns arranha-céus, não é? Portanto, desejavelmente não, desejável que se crie, não se perca a oportunidade de ter, por exemplo, ali um parque verde numa zona já de muito, muito movimento.
É uma das reivindicações deste Executivo, podemos dizer assim?
É, eu penso que é consensual, não é do Executivo, acho que toda a oposição está consensualizada com essa ideia, portanto, e eu acho que devemos louvar quem tomou essa iniciativa, há particulares ali. Passa publicidade, mas é como conheço, ali da Via Brássica, teve um empenho muito grande na mobilização também da população para se preservar o espaço. Portanto, acho que há um consenso generalizado e creio que a própria Câmara também já tomou posição nesse sentido, que estava solidária com esta,
exatamente,
com esta posição.
Na Quinta da Arcela, onde também provavelmente surgirá ali no que tem de, ainda de parte de um edifício já antigo, a construção de residências a preços controlados.
Bem,
tem conhecimento
ouvimos-lo dizer pela comunicação social, formalmente ou oficialmente nunca fomos abordados. Sim, há ali os antigos escritórios da Estação Agrária de Braga.
Exatamente.
Que quando de uma obra caiu o telhado, nunca mais arranjaram, portanto é um edifício que tem também outra valência, que era as antigas, o refeitório e as oficinas, que permite uma série de coisas. Mas não fomos abordados. Ouvimos isso na comunicação social e, portanto...
Falamos aqui também já da dimensão comercial e daquilo que é a instalação de diferentes serviços nesta zona, nomeadamente em Lamaçães. Olhamos para uma união de freguesias que tem mais de 15 mil habitantes, com uma forte componente de residencial, não é? E que continua ainda a crescer de forma substancial. A construção é ainda evidente nesta união de freguesias, o que traz também, traz obviamente vantagens e desvantagens, podemos dizer.
Sim, neste momento, mais na zona de Fraião e de Nogueira, porque está a expandir também nessa zona, sim, continua a crescer. Portanto, a tendência é mesmo aumentar. Portanto, já fomos, creio eu, que a freguesia, a União de Freguesias, que teve um maior aumento populacional, percentual, de entre 2011 e 2021, e a tendência é manter esse crescimento, sim.
Olhando ainda para o aspecto daquilo que são as responsabilidades deste Executivo, em 2023 estamos a falar de um orçamento de que ordem no total?
Na ordem de 1.100.000 euros.
Facilmente todo ele executado?
Como?
Facilmente executado na totalidade.
Ah, sim, seguramente, porque é muito pouco para a dimensão da freguesia e da União de Freguesias. E isto acontece, mesmo esse montante, por força das competências delegadas, nomeadamente nas refeições escolares, nos espaços verdes, portanto, na CAF e da AF, porque ainda são competências próprias da Câmara. Portanto, isso é que faz com que o orçamento atinja ou possa atingir estes montantes, porque do Fundo de Financiamento das Freguesias não chega aos 150 mil.
Até 2025, pergunto-lhe, José Pinto de Matos, quais são as grandes promessas que espera concretizar diante dos seus eleitores?
Olha, eu gostava que estas que eu apontei relativamente a estradas e outras que nós também já referimos, embora não com a mesma premência, que pudessem ser, pelo menos, analisadas, estudadas e prontas para arrancar. Temos projetos entregues na Câmara, há muito prontos para avançar, por exemplo, a requalificação da sede da Junta de Freguesia para podermos servir melhor a população, por exemplo, com o balcão de atendimento à população. Neste momento só temos os serviços do CTT, quando temos condições ou teríamos condições para oferecer outro tipo de serviços, desde logo, e já contratualizamos com a Câmara essa possibilidade, só espera realmente a requalificação do edifício. Por exemplo, serviços que são feitos na Câmara Municipal poderem ser feitos, balcão único, ser feitos também na Junta. Temos também um projeto, com o projeto todo elaborado e entregue na Câmara Municipal, só espera o aval da Câmara para avançar, que é a requalificação do Centro Cultural de Lamaçães, que agora chama-lhe Calo, não sei porquê, porque era Centro Cultural desde 83, 85. Centro Cultural de Lamaçães, onde funcionou já a sede da Junta de Freguesia e o Teatro Mestre Gil e a Associação Recreativa e Cultural, e que neste momento tem lá o Rancho Folclórico de Lamaçães. Portanto, é um edifício sem condições de funcionamento, que a Junta atual já fez algumas as suas expensas, embora aquilo seja um edifício propriedade da Câmara, mas a Junta fez lá algumas expensas para ser minimamente utilizável pelo próprio rancho e até para atividades da Junta, mas claramente tem que ser requalificado. Está o projeto todo pronto, desde o geral à especialidade. Estamos à espera que a Câmara, que em 2017 entendeu que era urgente, que em 2023 continuou a considerar ainda mais urgente, pelo menos, não é? E para avançar, portanto, são áreas. Temos depois outras áreas em que a Junta quer intervir e quer avançar, por exemplo, criar uma biblioteca, centro artístico, zona de tertúlia. Temos um edifício que também está, não está abandonado, tem lá uma associação a fazer daquilo quase só armazém, e portanto pretendemos fazer algumas intervenções para poder disponibilizar esse serviço.
E que edifício é esse? Que edifício é esse? Agora?
É na antiga pré-primária de Lamaçães.
Uhum.
E temos a antiga primária, que neste momento tem lá também uma associação da terceira idade a funcionar, que nós, desde a primeira hora, entendemos que seria um bom espaço para criar uma creche, que é uma valência necessária, não só na nossa área, mas em toda a cidade, e, portanto, serviria toda a cidade. O edifício é bonito, é uma antiga primária, com alguma requalificação, poderia permitir criar isso. Mas também é uma obra que, seguramente, só avançará se a Câmara assumir, até porque o edifício pertence à Câmara.
Exatamente. Não? Nesta união de freguesias de Nogueira, Fraião e Lamaçães, atualmente quantos funcionários é que estão ao serviço?
Temos muitos funcionários. Desde logo no quadro temos 19 funcionários, portanto, para servir nos três polos, para servir aquelas áreas que são competências, ou competências próprias, ou competências que, por terem sido delegados já muitas vezes, há a perspectiva de que continuem ou até que passem a competências próprias. Portanto, temos já mais alguns, mas no total, para funcionar com as CAFs, isso temos e os serviços da Junta cerca de 51 funcionários.
Muito se tem falado mais recentemente sobre uma eventual desagregação novamente de freguesias. Olhando aqui para Nogueira Frailão e Lamaçãs, enquanto presidente deste executivo, que opinião é que tem sobre esta matéria? Faz sentido voltarmos ao modelo anterior ou não?
Depende da perspectiva. Digamos, a escala permite outras capacidades, e é o caso. Há coisas que, se não fosse a dimensão atual, seria impossível quase fazer. Há outras que a proximidade era bem melhor. Por exemplo, na área social, a dimensão é mais fácil quando há uma proximidade muito maior. Porque, embora eu tenha trabalhado 20 anos com os jovens, que agora têm os seus 40, 40 e tal anos, na União de Nogueira, portanto, na escola EB23 de Nogueira, Fraião, particularmente, e Lamaçãs na Chileia natural, que a tenha. Portanto, tudo essas já são jovens, que agora já têm 40 e tal anos, portanto já têm filhos. Embora haja essa proximidade que sempre tive com a população, é impensável que numa dimensão de 15 mil habitantes mais, que haja um conhecimento tão próximo quanto haveria se tivéssemos uma freguesia com 1000 habitantes, que aí se conhecem todos.
Falamos também das próprias, portanto, características desta união de freguesias.
Essa dimensão seria por esse prisma, a dimensão menor seria uma melhor solução. Acontece, porém, que Lamaçãs, Fraião e Nogueira, digamos que 2/3 da população, ou mais, não é natural de lá, foi para lá. Portanto, aquela ideia ou aquele sentido de pertença que eu, por exemplo, que tenho, que nasci em Lamaçãs, é completamente diferente. Portanto, a escala para eles, se calhar, é a melhor solução, a dimensão, porque permite outro tipo de atuação. Agora, quem nasceu lá, quem reside há muitos anos, ainda teve aquele sentido de pertença, porque integrou as associações de cada uma das freguesias, claro que esses pretendiam reverter a situação. Eu devo dizer que em 2017 senti ainda muito essa necessidade da reversão. Hoje não sinto tanto, as pessoas não manifestam tanto, a não ser esses nichos muito próprios de zonas onde o centro de digamos, é o cafezinho, é a mercearia do lado. Portanto, esses ainda sentem muito a necessidade de uma reversão. Por esse motivo, afetivo, sobretudo. Eu devo dizer-lhe, como natural de Lamaçãs, que o que me custou não é o criar uma estrutura administrativa, Junta de Freguesia de Nogueira, Fraião e Lamaçãs, não é o criar esta estrutura administrativa. O que me custa é quando vou, por exemplo, às finanças, dizem que eu sou natural da extinta freguesia de Lamaçãs. Portanto, não havia necessidade de extinguir as estruturas, as freguesias. Portanto, podia manter as freguesias com uma entidade que geria as três freguesias. E a freguesia mantinha-se. São questões históricas, culturais. O enraizamento cria essa afetividade que eu acho que é fundamental e nós também temos procurado, através da cultura e da arte e do desporto, criar. Portanto, o sentido de pertença à sua comunidade. Isso realmente cortou-se um bocado. Agora, o novo diploma, que criou alguma expectativa, não é, de que pudesse haver uma reversão natural e tudo voltava ao que era anteriormente, não é bem assim. Criou muitos entraves. Provavelmente inibiu zonas onde esse sentido de pertença ainda é maior, por exemplo, das freguesias mais pequenas. Não é por acaso que foi Trandeiras e Morreira a primeira freguesia de Braga a pedir e não tem condições por esse diploma. Portanto, o diploma foi criou expectativas furadas, digamos assim, passo o termo também. No caso das freguesias de menor sentido de pertença, enfim, as pessoas não se manifestam muito. Eu gostaria, e foi isso até que propus a quando da elaboração do nosso programa eleitoral, é que auscultássemos a população. Só que o mesmo diploma também não prevê uma situação destas. Entregou exclusivamente à Assembleia de Freguesia essa, digamos, o ponto de partida, ou a um determinado número de habitantes. Portanto, a ideia de auscultação, tipo referendo ou outro qualquer, não está prevista. E eu acho que isso era fundamental, porque 13 pessoas numa Assembleia de Freguesia, de uma união que tem 15 mil eleitores, eles podem pôr e dispor, decidir pela desagregação. Só que também aí há outros problemas na desagregação. Nem todas terão condições de desagregar. Pela dimensão também de Nogueira. Nogueira tem 6 mil e tal eleitores, 4 mil, 3 mil. Portanto, há uma dimensão muito maior, não há uma equivalência entre as três freguesias. Digamos que isso aí está nas mãos da Assembleia de Freguesia, e realmente a Junta, quando muito, e já é muito, e está sempre, desde logo, disponível para ajudar qualquer que seja a solução para que apontem, a Junta vai dar o apoio, não é? Mas é a Assembleia de Freguesia que compete, não a Junta.
Há pouco, quando falávamos do crescimento populacional nesta união de freguesias, não falamos do aspecto do aumento do preço da habitação.
Sim.
Sente também, enquanto presidente do executivo desta união de freguesias, alguns constrangimentos por parte de famílias em maior dificuldade, que procuram precisamente a união de freguesias para recorrer a alguma ajuda suplementar que permita fazer face a esta situação?
Sim, há muita gente a procurar a junta de freguesia. A junta de freguesia está muito limitada, como se vê pelo orçamento que apontei há pouco, muito limitada no apoio, muito mais, sobretudo, encaminhar as pessoas para entidades que poderão dar apoio. Mas a questão da habitação é um problema que na década de 80 se sentiu imenso já em Lamaçães, depois foi crescendo para o lado de Fraião e agora também já apanha Nogueira. Portanto, não só são preços incomportáveis, é uma zona extremamente cara, tudo é caro ao que parece, não é? No nosso país e aqui em Braga temos espaços para habitação muito, muito caros, mas aquela zona ainda consegue ser mais cara do que nas outras zonas. Portanto, é natural que as pessoas da zona tenham que procurar soluções fora da freguesia. E temos que a União de Freguesias passou a ser ocupada por muita gente que não tem ligação até. Mas isso não é de agora. Portanto, a questão, sobretudo em Lamaçães, já é da década de 80. Que,
pela proximidade à Universidade do Minho, por exemplo, não é? Também.
Ainda antes da Universidade do Minho lançar as suas raízes ali em Qualtar, já sentia um pouco. Eu lembro-me que eu fiz um estudo em 77, portanto, a primeira experiência autárquica que tive, em 77, Lamaçães teria 750 habitantes. E de todos os casamentos feitos nesse ano, nenhum casal já conseguiu espaço em Lamaçães. Já teve que ir para freguesias, muitos para Fraião. Fraião era, digamos, por tendência natural, mais próximo, mais barato, foram para Fraião. Hoje já não pode ser assim, porque Fraião também está muito caro, portanto nunca seria assim. Mas é para dizer que isto foi esta área toda. A Universidade do Minho puxou muito, naturalmente, para Gualtar e Tenões e Nogueiró, portanto fez esta ligação deste arco à volta da cidade, portanto no Monte Espinho, digamos assim.
José Pinto de Matos, mesmo a fechar esta nossa entrevista, estamos em 2023, meio do ano já, assumiu funções em 2021 pela primeira vez como presidente desta União de Freguesias. Ainda é cedo para falarmos de uma recandidatura ou já tomou uma decisão relativamente a este aspecto?
Quer dizer, cedo é, porque em 2 anos muita coisa acontece. Mas a minha expectativa quando candidatei era para cumprir o mandato. Portanto, era esta a minha baliza.
Ou seja, não está a equacionar a possibilidade de uma recandidatura neste momento?
Racionalmente, eu diria não. Mas nós sabemos que estas coisas muitas vezes é o aspecto emocional que determina. Eu espero ter a capacidade de fazer prevalecer a racional sobre o emocional, porque tenho muitos anos já de serviço à comunidade, particularmente à minha comunidade local, portanto, Lamaçães, Nogueira e Fraião. São muitos anos e penso que é tempo de dar oportunidade a outras valências que a nossa vida deve ter, não é?
Mas nesse aspecto, dentro daquilo que é a equipa que lidera, há alguma personalidade que se destaque e que possa assumir essa responsabilidade?
Esse foi mais ou menos um compromisso assumido desde o início, era que dentro da equipa se criasse, portanto, soluções. Acho que deve ser assim, a aprendizagem é feita em serviço. Como disse, tenho uma equipa muito boa, que qualquer um deles tem competência e capacidade para assumir. Agora, essas são decisões que me ultrapassarão seguramente, até pela minha condição de não filiado, não é, de um partido, e portanto o partido terá toda a liberdade, comigo foi sempre assim, terá toda a liberdade de tomar a decisão, e será a decisão correta para mim. É que tomar. Agora, não tenho dúvidas que seria um desperdício não aproveitar quem está neste momento. Qualquer elemento da equipa poderia fazer muito bem esse trabalho.
Muito bem. Muito obrigada, José Pinto Matos, presidente da União de Freguesias de Nogueira, Fraião e Lamaçães. Foi então a entrevista desta semana no Campus Verbal, novamente este mês com mais um presidente de junta, neste caso de uma união de freguesias. Continuamos a dar a conhecer aquilo que se faz pelas diferentes freguesias do Conselho de Braga, nomeadamente urbanas e periurbanas, como é o caso desta que aqui falamos na última hora. A entrevista completa ao programa Campus Verbal pode também agora ser ouvida em podcast em rumo.pt. Eu estou de volta na próxima semana com mais um convidado. Tenham uma boa noite.